Senhor presidente, senador Paulo Paim, em seu nome, permita-me cumprimentar os demais senadores e senadoras, amigos e amigas que nos assistem e nos ouvem pela TV e pela Rádio Senado e nos acompanham pela internet. No Poder Judiciário, senhor presidente, nós incorporamos o amicus curiae, o amigo do juiz, naquelas hipóteses em que o juiz se sentia inseguro, ele poderia convocar alguém para auxiliá-lo como amigo do juiz. Há uma controvérsia se o amicus curiae surge no direito romano, e a maioria diz que ele surge no direito inglês, no sistema da common law, e depois ele se engrandece no modelo americano. E os juízes passam a admitir a sociedade civil organizada, órgãos e entidades, dentro dos processos, dando a sua contribuição. O Brasil, a partir da lei que regulamenta a DIN, de 99, passa a admitir esse amigo do juiz, o amicus curiae, no Supremo Tribunal Federal. E nessa tarde, senhor presidente, senhores senadores, a minha proposta é nós trazermos esse amigo para o processo legislativo. Esse amicus curiae, que é o amigo do juiz, e que agora vai passar a se chamar amicus legislatores, amigo do legislador, que vem dar a mesma contribuição que deram ao Poder Judiciário e que engrandeceram o Poder Judiciário, agora chegou a hora de dar a contribuição ao Poder Legislativo. Na última segunda-feira, ingressei com o projeto de resolução número 23 de 2013, que altera a redação do artigo 252 do Regimento Interno do Senado Federal para admitir a atuação de órgãos, entidades e parlamentares no processo legislativo, na condição de amicus legislatores, amigo do legislador. O ordenamento jurídico brasileiro ainda não registra a possibilidade de atuação do amicus legislatores no processo legislativo. Esse vazio normativo acaba impedindo a ampliação do debate sobre temas constitucionais complexos e importantíssimos ao desenvolvimento e ao progresso do país, ao fortalecimento democrático e à consolidação dos direitos decorrentes do pleno exercício da cidadania. Também afasta a análise da repercussão social, econômica, política, cultural e jurídica de tais temas. Dita omissão tem impedido que as casas legislativas brasileiras venham a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários ao exercício de sua função típica, isto é, legislar bem e para o bem. Vê-se que no processo legislativo, o amicus legislatores deve se transformar em instrumento útil para se evitar injustiças substanciais e inconstitucionalidades formais e materiais, além de contribuir para o regular cumprimento da distribuição de competência constitucional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O amicus legislatores deve ser visto como um instrumento de democracia participativa, que visa facilitar o acesso e a contribuição do povo ao processo legislativo das normas, ao processo de elaboração das normas. Isso porque pretende-se dar ao Instituto a maior amplitude e alcance possíveis, com o fim de democratizá-lo cada vez mais. É preciso garantir aos cidadãos brasileiros uma forma de participação pública e democrática no processo legislativo e, ainda, que terceiros penetrem no mundo fechado e subjetivo do processo legislativo para discutir objetivamente matérias que vão afetar toda a sociedade brasileira. Sabe-se que o interesse público sempre se mostrou merecedor de uma tutela diferenciada. O Amicus Legislatoris garantirá, indiscutivelmente, maior equilíbrio na atuação dos legisladores, principalmente nas matérias que envolvam interesses transindividuais. A presença do Amicus Legislatoris no processo legislativo que tramita no Senado Federal muito auxiliará seus integrantes, a exemplo do que tem sido feito no Poder Judiciário. Idêntico raciocínio deve ser aplicado às demais casas legislativas brasileiras. Caberá também aos amigos informar aos senadores e senadoras a existência de alguma questão econômico-social relevante, porventura não apresentada pelo autor do projeto, bem como opinar sobre pontos essenciais do projeto de lei ou de resolução. O Poder Judiciário, no Poder Judiciário, os amici curiae não buscam substituir os juízes, mas, diferentemente, colaboram com uma melhor prestação jurisdicional. Da mesma forma, a finalidade do Amicus Legislatoris não será substituir o legislador, mas, diferente disso, ajudá-lo a desempenhar e a exercer o seu mandato de forma cada vez melhor e efetiva, além de imprimir prestígio ao Senado Federal, segurança e rapidez à tramitação do processo legislativo. No processo legislativo, é inevitável que o autor do projeto submeta à atenção do Senado apenas os dados conhecidos e considerados úteis à avaliação de suas razões. Diante desta constatação, é possível que os demais integrantes do Senado Federal não sejam informados sobre as questões de fato e de direito que, apesar de serem estranhas aos interesses do autor do projeto, são relevantes ao exame da controvérsia e à correção das normas editadas pelo Senado Federal. Para a admissão do Amicus Legislatoris, todavia, é preciso que suas razões sejam relevantes para o desfecho da matéria e que consistam em informações ou argumentos que, apesar de não terem sido levantadas pelo autor do projeto, sejam úteis ao Senado Federal. Sem dúvida, a aplicação do Amicus Legislatoris dependerá de um esforço criativo por parte dos membros do Senado Federal, que deverão aceitá-lo como instrumento de tutela dos interesses que se encontram em posição de vulnerabilidade, podendo, por isso, ser atingidos pelo efeito da lei futura. Inegavelmente, pode-se concluir, entre outras coisas, que o Amicus Legislatoris é, sem dúvida, uma forma de participação pública e democrática no Poder Legislativo, ou seja, uma maneira a mais de participação dos cidadãos na elaboração das leis e dos atos normativos. Com isso, o Amicus Legislatoris possibilita resultados cada vez mais seguros e justos, além de conferir credibilidade às normas editadas pelo Poder Legislativo e de qualificá-las como fator de legitimação social. Busca-se, com esse instituto, pluralizar o debate jurídico normativo. Ao aceitar a participação de um Amicus Legislatoris, os membros do Senado Federal estarão ampliando as fontes de seu convencimento. Exceto que a participação do Amicus Legislatoris é acompanhada de certa parcialidade, expressada em seus interesses. Isso, contudo, não retira sua objetividade. Pelo contrário, permite ao Senado Federal valer-se de qualificadas visões antes de pronunciar-se com plena cognição da matéria. Busca-se, com isso, colocar à disposição dos membros do Senado Federal, senador Cássio Cunha Lima, uma ampla fonte de pesquisa, através da qual se possa conseguir os elementos de convencimento necessários a uma correta decisão da controvérsia. No processo legislativo, a amplitude referente à atuação do Amicus Legislatoris será cada vez maior, máxime quando a controvérsia recair sobre questões complexas. Inegável é a influência causada no convencimento dos membros do Senado Federal pelas informações e dados contidos no brief apresentado pelo Amicus. É inegável também a utilidade das informações, da base fática e da interpretação do direito, proveniente de sujeitos na condição de amici legislatoris, majoritariamente representativos do contexto, no contexto social. Com os elementos e informações apresentados pelos amigos, os membros do Senado Federal adquirirão um conhecimento mais profundo do contexto jurídico, social, econômico e cultural da questão em torno do que deverá a controvérsia ser dirimida. Terão ainda uma exata noção do impacto que a futura norma poderá causar nas áreas referidas, direta ou indiretamente, o que possibilita uma ampla visão acerca das possíveis alternativas que poderão ser adotadas. Sob esse aspecto, senhor presidente, o Amicus Legislatoris se constitui num válido instrumento para dar voz aos interesses meta-individuais, coletivo e estrito senso, difusos e individuais homogêneos. O Amicus Legislatoris reduzirá as inúmeras e, às vezes, intermináveis audiências públicas que são realizadas nas diversas comissões temáticas, além de documentar por escrito a colaboração dada pelos AMIT. No processo legislativo, deve ser assegurada a participação de órgãos, entidades e parlamentares. Em se tratando de órgãos e entidades, o ingresso estará adstrito à relevância da matéria e à representatividade dos postulantes. Considerando, senhor presidente, o adiantado das horas, da hora, e o número de oradores escrito, a presença do senador Cássio Cunha Lima, requeiro que as demais peças desse pronunciamento sejam dadas como lidas. Obrigado a todos, de maneira especial ao senador Cássio Cunha Lima, que gentilmente aguarda para vir a essa tribuna, e tenham todos uma boa noite. Obrigado.